Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Eliana Alves Cruz.
Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês.
E Elaine Marcelina.
Olá. Um prazer grande estar por aqui.
Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Eliana Alves Cruz é jornalista e escritora. Trabalhou como gerente de imprensa da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e cobriu 15 campeonatos mundiais, 6 Jogos Pan-Americanos e 6 Jogos Olímpicos. Estreou na literatura com o romance Água de Barrela, baseado na trajetória da sua família desde o século XIX, na África. Foi a vencedora da primeira edição do Prêmio Literário Oliveira Silveira, oferecido pela Fundação Cultural Palmares em 2015. Seu livro mais recente é O Crime do Cais do Valongo. Elaine Marcelina é historiadora, professora e escritora. É autora do livro Mulheres Incríveis, lançado em 2008. Em 2011, lançou seu segundo livro, Emoções Reveladas. Em 2014, lança a segunda edição de Mulheres Incríveis. Em 2015, lança a série Mulheres Incríveis, Mãe de Regina de Bamboche, uma vida dedicada ao sagrado. No ano de 2016, lançou seu primeiro livro infantil, As Coisas Simples da Vida, e a terceira edição do livro Mulheres Incríveis. É militante do Movimento Negro Unificado e escreve frequentemente no blog Mulheres Incríveis. Aproveitando o livro, não é, da Elaine Marcelina, eu diria que eu estou aqui com duas mulheres incríveis, duas autoras incríveis, e que fazem um trabalho... Não é um trabalho demorado, um trabalho de determinação, né? Um trabalho para que seus livros possam, né, estar à vista das pessoas e disponíveis. Eu começo com você, Eliana, que traz um livro para a gente recentemente, que já tem um título maravilhoso, e a gente já fica até naquela expectativa do que esperar, né? O Crime do Cais do Valongo.
Pois
do
é.
Que trata esse livro?
Pois é, O Crime do Cais do Valongo é um romance histórico policial, vamos dizer assim, e eu trago nele um Rio de Janeiro desconhecido. Me causa muita espécie que o Brasil, o Rio de Janeiro em especial, e o Brasil como um todo, e o mundo, ainda não tenham tomado ciência de que a cidade do Rio de Janeiro foi o maior porto escravagista da história da humanidade. Porque por aqui... entraram entre 500 mil e 1 milhão de pessoas pelo Cais do Valongo. Os historiadores, Elaine é historiadora aqui, ela pode me confirmar, uma entre 4 pessoas escravizadas que vieram para as Américas veio para o Brasil. E desse montante, a maioria esmagadora entrou pelo Valongo. Então, o Valongo não é só uma história do Rio de Janeiro, é uma história do país todo, é uma história mundial. Porque essas pessoas entraram por ali e se espalharam pelo Brasil. Né? Tem fotos, né, de Rugendas, de Debré, tem uma foto que está no Arquivo Nacional, que são comerciantes mineiros barganhando num mercado de escravos. Então, as pessoas entraram aqui principalmente para ir para as Minas Gerais, né, para a Estação do Ouro. Esse período é bem o caminho do ouro. Então, o Valongo ele ganha uma dimensão muito grande, e eu acho que trazer essa história para o campo da literatura é bem apropriado, porque é uma forma das pessoas entrarem em contato com essa história, saberem dessa história, de uma forma não muito professoral, né? Com um tom não muito professoral, mergulhando numa história, num romance, e mostrando também uma África que a gente não conhece, que é a África Oriental, a gente não conhece muito, que é o pessoal de Moçambique, de Angola, que fazem tão parte do nosso DNA e a gente não sabe nada sobre essas culturas. É hora da gente começar a reparar isso.
Eliana, você falou muito aí em história. Eu imagino o quanto você se debruçou em pesquisa. quanto tempo em pesquisa, onde pesquisou, o que descobriu de curioso que para você foi até impactante quando você percebeu que houve aquilo?
Eu pesquisei durante um ano. Eu pesquiso e escrevo ao mesmo tempo, que eu tenho essa ansiedade. Eu não consigo ficar só. Então, eu vou pesquisando e vou escrevendo e vou corrigindo e vai saindo. Pesquisei na hemeroteca do Arquivo Nacional, porque o romance ele é todo costurado com anúncios da Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o primeiro jornal impresso em solo brasileiro. A Gazeta do Rio de Janeiro inaugura a imprensa no Brasil. Existia o Correio Brasiliense, mas ele era impresso em Londres. Não era aqui. Então, com a vinda da Família Real, a Gazeta do Rio de Janeiro é o primeiro jornal impresso em solo brasileiro. E havia uma seção chamada Avisos, que era uma espécie de classificados. E ali, nesses classificados, você tinha o movimento da navegação, né, entrada e saída de navio. Vai sair hoje um navio para Benguela, vai voltar hoje um navio. Você tinha essa movimentação. O que a população vendia? Vendendo imóveis, vendendo roupa, vendendo comida, leilões de escravizados. Enfim, você tinha vida ali da população. E achei aquilo muito... Anúncio de fugas, né? Fugas de tentando recuperar escravizados que fugiam. Muitos, aliás, o que me deixou bastante feliz.
Eu entendo o que você diz, porque a gente tem sempre aquela ideia, até porque a gente também é levado a isso quando a gente é criança, pela nossa escola, eu acho que a Elaine até pode dizer isso melhor como historiadora e professora, a acreditar que os negros chegavam aqui, tal qual cordeirinhos, lá iam eles para fazer tudo que o seu senhor mandava, não é? Então eu imagino a sua reação quando você via que não era bem assim.
Já sabia que não era bem assim, mas é sempre bacana a gente comprovar. E aí eu peguei vários anúncios, e todos os anúncios, com exceção do primeiro, que abre o livro, que é quase, quase real, né? Eu só inseri a questão do crime, mas o texto todo, a venda das casas, está lá na Gazeta do Rio de Janeiro. Todos os outros são exatamente, inclusive com a grafia, às vezes errada, né? Que você vê que o cara, na hora de botar o tipo, errou, com aquela grafia de época, para que o leitor consiga mergulhar no século XIX e naquele clima. Então, eu peguei esses anúncios e fui pontuando, abrindo os capítulos, e tem uma história aí muito que mistura um pouco de fantástico, porque existe um conceito que eu acho que perpassa todas as culturas africanas, que é a questão da ancestralidade, ou seja, a morte não existe, e para que você possa fazer essa passagem para o mundo dos ancestrais, é preciso que haja um fecho adequado. Então, o ser humano, se ele morre, né, para este plano e ele não tem as suas cerimônias fúnebres, se ele não tem a sua... Ele fica vagando, ele fica perdido. Então, eu quis usar esse mundo, né, imaginário, esse mundo, essas pessoas que vagam, porque as pessoas que entraram no Valongo e as pessoas que estão no fundo do Oceano Atlântico estão vagando, né? Por esse conceito. Então, eu peguei esse mote, digamos assim, e fiz uma história, né? Tem uma personagem, tem dois narradores, e a Moana Lomoé, que os Macu Lomoé são um povo do interior de Moçambique. Do interior, não, né? Tem no litoral, tem no interior. São várias ramificações de um mesmo grupo. A Moana vem para cá. Tem toda uma situação que acontece em Moçambique e ela vem parar aqui. E ela é uma encruzilhada entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, porque ela fala com essas pessoas, né? Ela fica ali transitando naquele mundo. E tem um outro personagem, que é o mestiço, é uma pessoa completamente diferente dela, uma pessoa que já nasceu livre, mas tem a mãe negra. E ele tem aquela passabilidade, que é um sujeito que a gente conhece muito bem, que é aquele cara que tem a pele branca, então ele, a pele mais clara, né? Então ele fica ali, na fronteira do mundo dos brancos, com o mundo dos negros, só que ele se apaixona perdidamente por uma negra retinta, uma ganhadeira, né? uma escravizada que vende na rua. E aí, a partir desse amor que ele sente por essa mulher, ele começa a finalmente encontrar quem ele é. Mas isso aí eu não vou também...
Não.
A gente não pode dar o spoiler do livro.
A gente pode dar o gostinho, né, para as pessoas quererem ler. E a partir daí, a gente vai ter um desfecho nessa história que perpassa não só pelo amor deles, mas também por toda essa pesquisa que você fez e situa isso. O leitor também na época. Qual a época que eu diria que você fez essa pesquisa?
A época do livro, que o livro se passa, ele vai do final finalzinho do século XVIII até um pouco antes da independência do Brasil, né? Mais ou menos ali. Se bem que no final ele dá um saltinho no tempo, que tem uma fala do Nuno, que ele já está para além disso, né? Ele já é idoso e já está falando, já está com um pouco mais de idade, já olhando para trás. Mas o livro mesmo, a história propriamente dita, ela vai do final do século XVIII até um pouco antes da independência. É um período muito chave para a história brasileira. Ali, né, antes, o Brasil colônia, é o final ali do Brasil colônia. Né, os últimos momentos do Brasil colônia, a vinda da família real para cá, e é uma mudança radical no Rio de Janeiro. Uma mudança urbana no Rio de Janeiro. Com a vinda da família real, né, a paisagem da cidade mudou. Coisas foram construídas, destruídas, enfim.
Inclusive culturalmente também.
A cidade é um personagem desse livro.
Ah, interessante.
A cidade é um personagem. E é uma cidade que a maioria dos cariocas não faz a menor ideia de que existia.
Eu acho que o legal em história, eu também sou fã, viu, gente? Eu amo história. Eu acho que o legal de história é exatamente isso. Quando você volta no tempo e pesquisa, como você fez, Eliana, ou a própria Elaine, que trabalha com isso, você descobre situações inimagináveis do local onde você, por exemplo, está hoje, em que você jamais, em tempo algum, imaginaria que por ali passaram aquelas pessoas que se vestiam daquela forma, ou havia um comércio tal, ou as pessoas pensavam de tal maneira. Não é não, Elaine? Ouvindo o que a gente está ouvindo da Eliana, você meio que se reporta no passado, mas é muito difícil.
Tem uma coisa importante, assim, eu hoje estou pegando o livro da Eliana para estudar, para a família, né? Eu estou fazendo a saga da família Bamboche. E o mais velho Bamboche chega no Rio de Janeiro em 1802 para abrir o Leopoldo Fonjá com Manhaninha. E depois o neto dele vem, na década de 20, vai ser um dos pais de santos mais famosos, junto com a tia Ciata, no Cais do Valongo, ali na Pequena África. Então, o roteiro do filme que eu estou produzindo vai ser dessa década de 20, que eu tive que fatiar, que a história é muito grande. Mas lá, para o meu projeto de doutorado, na verdade, a saga da família, contar esse período. E eu disse, Eliana não sabia em que ponto que eu ia estudar. E eu disse no Facebook, eu preciso do seu livro, porque o seu livro... Então, é essa parceria, na verdade, né? Eu estou estudando essa família desde o meu mestrado, tem 10 anos, 2010, não, 8 anos, que eu estudo a partir de uma personagem, que era a mãe Regina Bamboche, foi o meu mestrado. E nela eu descobri a origem dela, que é Bamboche Obiticô, que chegou em 1840 em Salvador, e depois ele vai ser escravizado, 17 anos, e a partir daí, hoje eu conto a história dessa família, que aí ele leva a filha para a África, a filha volta... Quando tem um filho lá, que é o Felisberto. Então, no filme, eu vou estar contando do Felisberto em diante. No mestrado, que é esse ensaio que eu fiz, eu falei sobre a mãe Regina de Bamboche. Então, ouvir você, Eliana, assim, é muitas pistas daquilo que eu tô fazendo. E num determinado momento, assim, eles estão vindo de Lagos, na Nigéria.
E, Elaine, essa sua história também fatos reais.
Fatos reais.
Fatos reais.
Fatos reais.
Tudo pesquisa. É como a Eliana colocou. Também fatos reais da Eliana, mas com a ficção do romance que a Eliana trouxe para a gente.
Isso eu pretendo fazer depois da tese, né? Porque a ideia é entrar no... Se eu não voltar agora para o... Eu larguei um doutorado em educação, porque em educação eu não consegui fazer essa linha de história, né? E aí eu vou tentar outro. Senão, eu já estou escrevendo, na verdade, a saga da família. Quem chega, essa coisa dos passaportes. Assim, tinha um passaporte no Brasil. Eu tenho que ir para a hemeroteca para ver, porque eu tenho muito a pouca coisa do Felisberto, aqui do Rio de Janeiro. Então, a ideia é fazer isso, na hemeroteca.
E isso como é que funcionava? Agora fiquei um pouquinho curiosa. Como funcionavam esses passaportes?
O passaporte, por exemplo, para qualquer estado aqui, e o Bamboche, ele tinha a alforria dele, ele andava com documento, porque se você não anda, qualquer um te pega e você vai ser escravizado novamente. Então, ele registrou em cartório 17 anos depois. E ele andava com o passaporte e com o registro da alforria, bem velhinho já. E aqui, por exemplo, ele ia muito para Recife, que é um lugar que eu vou pesquisar também, que acredito que tem a família deles. Como hoje, aqui na conversa informal com a Eliana, eu já sei que tem Bamboche no Recôncavo Baiano. E para mim não era só no Recôncavo, era só em Salvador, que é a família que eu conheço. Então, já peguei um contato aqui. Então, com certeza tem em Recife, porque existe um trabalho em Recife chamado Xangô Rezando Baixo. Bamboche significa Xangô, iniciados em Xangô, na Nigéria. Essa palavra em Urubá, Bamboche, significa isso. E existe um momento em Recife que era proibido rezar para Xangô. Então, tem um pesquisador que escreveu um trabalho chamado Xangô Rezando Baixo. Então, eu tenho certeza absoluta, porque nessas viagens, nesses passaportes, quando ele levava, como ele levou Maria Júlia, uma filha dele, de Salvador, para a África, ele levou outras crianças que subem, eu entendo que sejam filhos dele. Então, quando eu for construir um livro, né, vou pedir ajuda à minha amiga aqui, aí eu vou pegar esse, quem são essas crianças, se tem descendente, que com certeza tem, Bamboche, em Recife, entendeu? Então, esse passaporte era interno. Para você viajar aqui, tinha um passaporte interno.
Olha, gente, quanto valor a gente tem que dar aos nossos antepassados, ao que fizeram, onde estiveram. Quando eu ouço histórias como vocês estão contando aqui, eu chego a ficar assim até arrepiada, porque a gente não sabe, simplesmente, muitas vezes não entende determinada situação que vivemos hoje, mas que se ela está aí, é porque alguém também trabalhou para que a gente estivesse hoje aqui. E é tão bonito ouvir essa história que você diz, e o que essas pessoas passaram e o que sofreram. O que sentiram na pele num Brasil completamente diferente do Brasil de hoje e que, com você falando, me desculpe, Elaine Marcelina, mas parecia que eu estava tanto ouvindo o Brasil de hoje.
E o ritual importantíssimo que você disse, Eliana, do rito de passagem entre o Orun e o Aê, a morte. Então, o que acontece? Os iniciados, o africano, ele não morre, ele só faz um rito. E se não faz esse rito, por exemplo, lá no final, esse Bamboche Obitiko, que passa a ser o nome dele de branco, né, aqui adotado, é Rodolfo Manuel Martins de Andrade, que era o nome do dono dele. E hoje, na verdade, na comunidade do Candomblé, ele é um ancestral saudado como Essa Obitiko. Então, todas as pessoas hoje, quando estão num ritual, determinado ritual dentro da Casa de Santo, botam a cabeça para saudar esse ancestral. Então, os nossos antepassados, eles são ancestrais e eles têm que ser respeitados.
Esse foi o tema do meu primeiro livro, que é o Água de Barrela. Ela falou de Manhaninha. Minha tetra-avó conheceu a Manhaninha. E a minha família, né? Ela falou Bamboche, a questão do Xangô. A minha família, para o ouvinte, né? Meu primeiro livro é o Água de Barrela,
isso.
Que é... Barrela, na verdade, é um alvejante caseiro que as lavadeiras usavam para clarear a roupa. E aí eu quis fazer essa metáfora, né? Água de Barrela, que é a tentativa do apagamento da nossa história, de clarear, de apagar e branquear a história. E é justamente o movimento contrário que a gente está fazendo agora, né? A gente não quer mais a água de barrela, a gente quer retomar uma história. E minha bisavó usava essa expressão para simbolizar trabalho. Então, ela dizia, foi preciso muita barrela para comprar a casa, foi preciso muita barrela para... Barrela é um sinônimo de esforço. E o livro também é isso, é a luta de toda uma saga de uma família que começa na metade do século XIX, vem até os nossos dias, que é a minha família, e eu coloquei isso num livro. E essa pesquisa foi muito densa, né? Eu levei mais de 5 anos pesquisando e conversando e vendo documento, foi um trabalho pesado. Pesado, mas maravilhoso, né? Eu acho que eu considero minha vida antes e depois desse livro. Eu era uma pessoa antes e sou uma pessoa completamente diferente depois, porque é um ponto sem volta. Quando você toma contato com quem você realmente é, com tudo que te formou, não tem caminho de volta. Foi muito sofrido, por um lado, e maravilhoso, por outro. Nós temos uma tia-avó, que já está muito idosa, ela está esse ano com 97 anos, quase 100 anos, e ela é portadora de esquizofrenia. E por que eu trago a esquizofrenia? Porque, por questões da questão dela psiquiátrica, ela tem uma memória preservada de quando ela era criança e adolescente. Então, ela lembra de coisas não só que aconteceram com ela, como coisas que contaram a ela. É uma preciosidade, né? Eu me sinto muito privilegiada por ter uma pessoa assim, que com essa memória... Então, eu consegui recuperar muita coisa através do depoimento dela. E uma das coisas que eu recuperei foi o nosso nome original. Porque ela falou assim para mim: a minha bisavó já veio da África feita. Ela já veio... como é que ela falou? Mãe de santo. Não foi mãe de santo que ela falou. Nem Ialorixá. Foi outra coisa. Ela já veio feita. E a gente... Nós somos aqueles que ajoelham para Xangô. Os que ajoelham para Xangô são Xangô Kunle. E aí eu fiz uma consulta ao tem um grupo, né, que estuda a língua iorubá da Universidade de Badam. Eu fiz uma consulta para eles. Eles mandaram uma mensagem: esse nome é assim, engrafa dessa forma e tal. Pá, pá. Então, tudo isso, sabe, é uma arquitetura que a gente vai fazendo. Então, eu recuperei um nome. Você recuperar um nome, para nós, é muita coisa. Porque a gente teve a nossa história completamente dizimada, apagada, né? Tentaram, porque, na verdade, a gente não consegue apagar uns passos tão profundos. E o Água de Barrela é essa história, né? Eu acho que é um convite, é uma convocação para que todas as pessoas do país, brancas, negras, indígenas, remontem a sua saga, remontem, para que a gente finalmente entenda que país é esse em que a gente vive e que a gente valorize as nossas raízes, as nossas origens, que a gente valorize o esforço das pessoas que efetivamente construíram o país.
Sim, e você falando isso, Eliana, aproveitando o Água de Barrela e também as histórias que você e a Elaine já contaram, é muito importante que a gente tenha essa visão sobre a força do negro na construção desse país. O quanto foi importante, inclusive, para a economia deste país engrandecer em determinada época e seguir. E você tem razão quando diz que a história omite essa parte, quando não se conta isso, essa força, não só em termos socioeconômicos, mas agora, e vocês duas falam tão brilhantemente sobre isso, gente, a força da espiritualidade, da crença, da fé, os valores no humano. É tão bonito ver vocês duas falarem isso. Porque, gente, esta força efetivamente é que fez com que o negro conseguisse sobreviver, não é? De forma tão... assim, simples e, ao mesmo tempo, sofrida nessa resignação e, ao mesmo tempo, nessa luta. Elaine, e como a gente vem nessa trajetória, a gente vem e chega no Mulheres Incríveis. A gente teve homens incríveis, a gente tem mulheres incríveis dessa raça e você com esse seu livro que vai só caminhando em edição, né? Primeira, segunda, terceira.
Isso. Como que nasce Mulheres Incríveis? Eu sempre li muito. Mas eu vim de uma família, assim, eu via muito minhas tias trabalhando, minha mãe, somos 5 filhos. E eu sempre dizia que se um dia, quando eu fizesse faculdade, eu ia pesquisar mulheres. E aí eu fui fazer faculdade, eu já estava com 30 anos. Primeiro me matriculei em Direito, engravidei de risco, saí. Fui para a História, falei assim, eu passei no concurso para professor, falei assim, então eu tenho que fazer uma licenciatura. Depois que minha filha fez 1 ano e tal. E aí, qual a pesquisa? Mulheres. Então, a minha ideia era pesquisar no CEP, né? Que era um sindicato de maioria mulheres. Só que a pesquisa ela vai te levando para outro caminho. Você pensa que vai naquela coisa linear e não vai. E aí eu fui pesquisando, assim... alguém me diz assim, você está pesquisando mulheres? Isso para o meu TCC. Não foi o livro. Do TCC que eu recebi o convite para o livro. E aí eu entrevistei uma aluna minha que se alfabetizou comigo, Dona Tereza, aos 70 anos de idade, porque ela vem de uma família que trabalhava no engenho, numa cidade, em Paraty, depois vem para o Rio de Janeiro. Quando ela casa, o marido também não deixa ela estudar. Ela esperou o marido morrer. Então, aos 70 anos, eu era professora da rede municipal, eu alfabetizava adultos num programa de jovens e adultos chamado PEJA. Eu trabalhei durante 10 anos no município do Rio de Janeiro. E aí eu achei aquilo impressionante, uma mulher com 70 anos vai à escola. Depois eu conheci a mãe Beata. E eu não sabia assim, eu conhecia a mãe, sabia da força da mãe Beata, mas não a conhecia. E ela disse duas frases muito importantes. Uma foi, eu sou nordestina, semi-analfabeta, mas eu tenho 3 livros publicados. Eu falei, eu preciso conhecer a mulher. Quem é essa? Ela é semi-analfabeta, mas tem 3 livros publicados. Preciso desse depoimento. E aí eu coletei 6 depoimentos.
Gente, Elaine Marcelina coletou esses 6 depoimentos. A gente vai ouvir mais do que ela está falando. Eu, infelizmente, vou ter que pedir um intervalo, porque eu estou curiosíssima aqui. Eliana também está. Vou pedir aos nossos leitores, ouvintes, que esperem. Olha, a gente volta já já com essas histórias incríveis de mulheres incríveis e muito mais para vocês. O Conversa com o Autor volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o Conversa com o Autor, que hoje tem a honra, a alegria, não é? De receber duas escritoras negras de grande valor, não só pelo seu trabalho literário, mas também pelas suas atividades fora dele. A gente está aqui com a Eliana Alves Cruz, que está lançando, né? Lançou recentemente o livro O Crime do Cais do Valongo, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco. Também já lançou Água de Barrela, falamos também. E a gente tem aqui a Elaine Marcelina, que no primeiro bloco deixava a gente curioso para falar as histórias de mulheres incríveis que ela conheceu, ela já falou de algumas, e eu cortei a Elaine para ela continuar falando das outras que compõem um dos livros dela, Mulheres Incríveis. Vamos lá, Elaine.
E aí as pessoas iam dizendo assim, Elaine, você tem que conhecer a Dona Tereza, que a Dona Tereza é militante da igreja e tal. Aí fui lá e você tem que conhecer a Dona Rosa Dias. Mas o que é Dona Rosa? Não, Dona Rosa Dias criou 8 filhos. Ela fala para todo mundo, criei 8 filhos na Vila Cruzeiro e nenhum virou bandido. E a gente sabe a força que é isso. Porque nas comunidades ou favela, todo mundo acha que todo mundo é bandido, né? Então, uma mãe, uma mulher negra, cria seu filho e tem esse orgulho, uma senhora. E aí fui caminhando. E o pesquisador tem hora que é chato, a gente só fala daquilo ali. Eu só falava dessas mulheres, cada coisa que elas me diziam, e da entrevista que era longa, e eu ficava com aquilo na cabeça, transcrevendo. Nisso, eu conheci Salvador Marcelino, e um militante, que hoje não está mais entre nós, e disse assim, ligou para mim um belo dia, falou, vamos escrever aquele livro? E era um livro sobre Pedra Lisa, que eu disse que ia ajudá-lo a escrever. Ah, o seu livro te ajuda, sim. Não, Elaine, vamos escrever o seu sobre essas mulheres. E eu sou ousada, né? Como dizia a mãe Beata, eu sou ousada e eu gosto de desafio. Não, nunca escrevi livro, não, mas eu topo. É ele, sobre essas mulheres. Eu falei assim, peraí, se eu vou escrever um livro sobre mulheres, eu já tenho até o título, Mulheres Incríveis. Mas tem uma coisa, eu tenho que falar da minha mãe, porque eu só pesquiso mulheres por causa da história da minha mãe. E aí foi, nasceu, né? Eu peguei os 6 depoimentos que eu usei no TCC de graduação de História, e comecei a escrever poesias e microcontos sobre mulheres. Eu escrevia, nessa época eu pegava aí uns 8 ônibus por dia, porque eu moro em Campo Grande, trabalhava na Baixada, em Nova Iguaçu, depois eu ia para Santa Cruz dar aula à noite. E nesse trajeto todo que eu ia escrevendo esses microcontos que compõem esse livro. E aí fiz texto para minha filha, para minha mãe, para minha avó. Acho que assim, a maioria das mulheres que passaram pela minha vida. Aí nasceu o livro, então, em 2008, com o dinheiro do Movimento Negro de Nova Iguaçu, R$1.000, nasce a escritora Elaine Marcelina e o livro Mulheres Incríveis. Assim, é uma emoção assim, muito grande. E na Casa de Cultura Silvio Monteiro, em Nova Iguaçu, todas as vezes que as pessoas falavam assim, a escritora Elaine Marcelina, isso ainda me dá uma... Porque eu falei até cedo para a Eliana, quando você estiver no meu Facebook, você vai ver. Eu sempre digo assim... Quando eu botar essa matéria aqui, botar lá um post, eu vou dizer, a filha da Dona Ivone estava dando entrevista na Rádio MEC. Tem um poder para minha família isso. Quando eu vim no Sem Censura, eu fiz um live, né? Uma chamada, e toda a família, ela está no Sem Censura. E nesse mesmo dia foi um dia que saiu um trabalho. Um trabalho que eu fiz, uma oficina que eu ia fazer com a Rede Globo. Então, a minha família não sabia se me via no Sem Censura, porque fica, né, na internet, e você está na televisão. E você sabe, isso sim, é muito forte, porque sim, todo mundo mora ainda em Senador Camará, né, uma favela aqui do Rio de Janeiro, Campo Grande, em Bangu. Então, é muito forte para minha família. Minha tia trabalha... trabalhou uma época no Barra Shopping, serviço de limpeza. E quando o Jornal Globo foi lá em casa, fez uma entrevista comigo, e a minha tia chegou no trabalho e disse assim, minha sobrinha escritora está no jornal. Só que a Barra da Tijuca é Zona Oeste, mas o jornal de dentro não é o mesmo de Campo Grande, da Zona Oeste, né? Zona Oeste elitizada.
Os bairros que você fala.
Os bairros. Uhum. Aí o jornal de dentro não é o mesmo. E minha tia passou por mentirosa. Ela me ligou. Você não está no jornal. Eu falei, tia, é porque tem esse processo diferente nesse jornal aí. Mas eu comprei o jornal, eu estou no jornal. Bati foto. Que ela queria levar para as amigas e provar que tinha uma sobrinha escritora. Então, isso somos todos nós. Assim, essa questão do negro, da nossa potência. Dessa... É importante a gente falar do trabalho. E principalmente para a família que fica, sabe, torcendo ali, vendo... É um pouquinho isso. Aí nasceu. Depois disso, eu tenho hoje uns 20 depoimentos de mulheres para poder publicar. E nessa terceira edição, eu tenho mais 6 depoimentos. Que aí entrou da Wanda Ferreira, né, que é um ícone do movimento negro. E você conhece a história do Rio de Janeiro todo lendo o depoimento da Wanda. Eu tenho aqui Zezé Mota, que é do primeiro, das primeiras 6 mulheres. Aí foi só ampliando, sabe? Mas, além da Wanda, eu tenho uma aluna minha, que é muito importante frisar isso. Eu dava aula na pós-graduação em História, em Campo Grande, na FEUC, até o início de 2017. Aí, por conta do curso, do doutorado, eu fui largando. Porque não dá para você assoviar isso bacana, né? E aí, a Elidia era muito forte, que quando eu entrei na sala, brincando, dando aula, no final da aula, ela disse assim, professora... Onde você compra sua roupa? Eu fiquei muito feliz, porque eu achei que quando eu entrasse na sala, os alunos iam rir de mim, porque eu sou negra e eu sou gorda. E a senhora entrou, deu a aula. Eu quero ser como... Então, você imaginar que isso foi em 2015 que eu conheci a Elidia. Ela estava na graduação, depois ela foi minha aluna na pós-graduação. E eu peguei o depoimento dela e é uma coisa assim... Trabalhava em casa de família, né? Todos nós temos família. Eu detesto esse termo, casa de família, né? Porque uma família larga a outra em casa
para poder cuidar de uma outra.
De uma outra, né?
Que provavelmente também largou a sua e está em algum lugar isso, que a gente não sabe.
Mas é um termo, assim, sempre desse processo. A Eliana fala de um processo de eugenia, né? De embranquecimento. E a gente tem termos marcados. E isso é tudo fruto dessa colonização. É fruto, por isso que a gente tem que decolonizar o pensamento, tem que mudar tanta coisa, porque é casa de família, como se lá fosse uma família e a minha família não...
E eu vou, desculpe te interromper, Elaine, mas, gente, como é forte a palavra, né? A palavra tem uma força impressionante. Eu sempre digo isso às pessoas, gente, cuidado com as palavras, porque elas nos atingem de uma forma tão forte e o outro que diz, às vezes, não sabe. Então, quando você agora usou esse termo realmente casa de família, foi um reflexo para mim rápido da força que isso tem no inconsciente da gente, como é que isso é rápido, como é que, inclusive, a tradução disso é feroz. Você não pensa muito, você simplesmente parece que já entuba aquilo.
Isso.
Não é, Elaine? Elaine, eu vou te pedir para você, então, ler um trechinho do seu livro Mulheres Incríveis. Eu sei que você selecionou aí para a gente. De que conto foi que você escolheu esse trecho?
Eu escolhi o trecho de uma fala da Mãe Beata, porque, na verdade, ela é uma referência para todos nós. E ela partiu, né? Ela tem um ano que não está entre nós. E era uma força, assim... embora ela sempre se dizia semi-analfabeta, mas era de uma força ancestral muito grande.
Vamos ouvir,
aquela
então.
Mulher. A honra que eu mais tenho na vida é quando me chamam de negra. Negro é identidade, é raiz. Negro é liberdade. Negro é saber. Negro é consciência. Negro é você enxergar com mais de 2 olhos. Negro é você fazer sua voz chegar onde você quer. Negro é você sentir o perfume que você quer. Eu não preciso que ninguém me construa. Eu sou eu, Beata de Manjá e Alorixá, do Ilê Omi Ojuaru, que não deixo a Baixada Fluminense por nada. Não deixo a Rua Francisco, porque aqui eu acabei de criar meus filhos. E aí eu passo para o finalzinho, que é quando ela diz assim: para mim não existe nem o ontem nem o hoje. Para mim existe o eterno e eu sou a eternidade.
Ah,
e hoje Beata de Emanjá é eternidade para todos nós.
Gente.
Salve Mãe Beata, onde ela estiver.
Salve, salve. Mãe Beata, que bonito presente.
Isso. Mãe Beata,
nossa,
presente.
Então, muito bonito.
É
muito
uma
bonito
referência nossa.
Gente, como a gente tem que pensar nisso tudo, né? Como faz bem, né? Sentir e ouvir um texto desse. Gente, é tão bom. Eliana, vi que você ficou emocionada,
nossa,
né?
Claro.
Eliana, com a sua obra, que também falou da sua família, da sua história com a Água de Barrela. E eu vou te pedir, Eliana, a gente falou tanto do crime do Cais do Valongo, eu queria que você lesse um trechinho também desse seu romance histórico, que trouxe a história do Cais do Valongo para nós, que traz, inclusive, a história do Rio de Janeiro, da época, não é? Colonial. Eu queria que você trouxesse o que você escolheu para a gente.
Nós falamos no primeiro bloco sobre a questão da liberdade, né? Sobre porque eu acho que todo o nosso trabalho, meu, da Elaine, de muitos outros escritores, ele tem esse pano de fundo, que é a luta e a conquista pela liberdade de fato, não apenas no papel. Então, eu trouxe um trecho aqui, né, que eu achei muito interessante. Eu falei, né, dos anúncios de jornal que falavam das fugas, que eram muitas. E aí a personagem está falando exatamente isso, né? Ela diz assim: parecia que apenas eu, Rosa e Mariano nunca tentamos escapar. Parecia que apenas nós não arriscamos a liberdade, ainda que com forte risco de ser temporária. Ficar sem o grilhão, mesmo que por tempo curto como o periódico Gazeta, que era substituído na semana seguinte, poderia valer a vida inteira. Então, a liberdade é um bem inegociável. A gente fica falando sempre, né? Você falou da força das palavras, né? O quanto as palavras são importantes. E existe nós vivemos um tempo que existe uma expressão muito feia, que é a tal do mimimi, é uma expressão horrorosa, e uma crítica ao politicamente correto, entre aspas, né? Ai, o mundo está muito chato. O mundo sempre foi muito chato para muita gente. Então, que fique chato para todo mundo. Que não fique chato apenas para nós, que escutamos ao longo de séculos as mesmas expressões, as mesmas piadas. Que fique chato para todo mundo, que todo mundo tenha que pensar na hora de falar, sim. Porque a minha liberdade termina quando começa do outro. E se está ferindo o outro, não é para a gente ficar proferindo coisas. A gente não tem esse direito. A gente não tem esse direito de botar na nossa fala coisas que ofendam o próximo.
E é o que eu disse aqui e repito a vocês. Eu acredito demais na força dessa palavra. E quando temos, então, crianças, é mais feroz ainda. Porque a criança, ela ouve muitas vezes, ela ainda está dominando a linguagem ou o que seja, e determinada palavra ou outra, ela vai conduzir para um universo que a gente aí nem tem domínio do que entrou na cabecinha daquela criança. Eu acho muito forte, a gente precisa pensar, precisa dominar essa linguagem, e acho que você tem toda a razão. Muita gente fala no politicamente correto, que chatice. Realmente, Eliana, Então vamos passar a refletir melhor para a gente sair dessa coisa que é o politicamente. Não precisa ser politicamente correto, basta ser natural. Vamos ser todos naturais, educados,
Vamos naturalizar
a compreensão e o que tem que ser. Não é? Eu falava aqui de criança, não é? E a Elaine Marcelina, ela tem um livro tão bonito, gente, com o título melhor ainda: As Coisas Simples da Vida, um livro para as crianças. Diga, Elaine.
Esse livro nasce de um microconto que eu fiz para minha mãe sobre um café da manhã. Ele é um livro com um personagem negro, que é importante. Muitas crianças pegam esse livro, crianças que não leem ainda, e dizem assim: sou eu, meninas negras com cabelo black, né? E sou eu nesse livro. Isso é importante, porque muitas crianças não têm essa referência. A gente não tinha até bem pouco tempo. Minha filha tem 13 anos. Quando ela tinha 4, ela chegou em casa e disse assim, mãe, eu quero ser a Branca de Neve. E aí, para desconstruir isso, eu disse assim, você não precisa ser a Branca de Neve, você é uma negra linda. Então, por que ela queria ser a Branca de Neve? Porque os livros de histórias na escola só tinham meninas brancas, não tinha uma referência. E aí esse livro, ele não está falando de racismo, ele não está falando nem da questão do cabelo, mas é uma família negra no seu cotidiano, tomando café. Então é uma conversa de mãe e filha, onde a filha sonha todos os dias e conversa com a mãe e sentam as duas para tomar o café. E a mãe diz assim, ah, você é muito chata, você é uma sonhadora. E aí no dia seguinte elas estão ali naquela rotina. Para a gente entender que a família negra tem rotina, que a família negra toma café com todas as manhãs como as outras famílias tomam. Então o livro está falando de amor e de afeto. Se eu ler só um trecho, não dá, eu vou ler aqui o finalzinho. Que uma vez eu fui para um lugar que pesquisaram esse livro, adolescente, e eles colocaram isso que eu botei aqui no final, que é o seguinte. Acho importante pensarmos, desde pequenos, que o amor e o afeto estão nas coisas mais simples da vida. Precisamos observar quem está à nossa volta e como lidamos com os nossos pais, irmãos e amigos. E eu brinco com as crianças quando eu estou dando palestra ou oficina, que eu digo assim, gente, amor e afeto a gente tem a 0800 todo dia em casa. Não precisa pagar, não. Agora vocês querem iPhone, vocês querem um telefone de última geração, mas isso a gente tem de graça. Abraço, cafezinho quente, né, chamego. Isso é 0800. Tem todo dia. Eles brincam, mas se você começa a passar essa mensagem, então esse livro fala disso. Para você ter um olhar para as coisas simples da vida, aquilo que a gente tem no nosso cotidiano, e é o cotidiano de uma família negra.
E vale destacar as ilustrações da Gleiciane Dias, que faz um trabalho super bonito, como a própria Elaine está falando aqui. Realmente é lindo, é colorido, é mágico. É um café que dá vontade da gente tomar junto com os personagens. Isso. Não é? E aí, olha, até vou pegar um trechinho, até que a Elaine tinha separado aqui, mas ela não deu. Mamãe faz café para mim todos os dias, menos nos fins de semana. Aos sábados e domingos, ela descansa e sempre acorda um pouco mais tarde. De repente, quando coloquei o café na xícara, percebi como o café dela é mais cheiroso, mais gostoso. E pasme, ela não toma café, mas ela faz o café para mim com amor, com cuidado. Gente, esse é só um trechinho do livro que a Elaine se referia, dessas coisas simples da vida. E olha, gente, me permitam dizer, tem coisa melhor do que tomar um café com um amigo, com a mãe, ou seja lá com quem? Ah, fala sério, não é não? Eliana, eu estou vendo você também sorrindo, né, com as histórias, deve ter voltado também um pouquinho na sua infância, nas suas próprias histórias, né? Como é que a gente volta quando vê um livro para criança?
Pois é, eu escrevi, a gente tem até um livro aqui que estamos eu e Elaine juntas, que é o Cadernos Negros. Cadernos Negros é uma coletânea, creio que é a antologia mais longeva do Brasil. São 40 anos que um grupo chamado Quilomboje publica autores negros. Conceição Evaristo surgiu nos Cadernos Negros, assim, para o grande público, né? Então, nós publicamos, ano passado foi 40 anos, foi o Cadernos Negros 40, contos, né? Os anos pares são poesias, anos ímpares, contos. Ano passado foi o ano dos contos, e aí eu fiz um conto voltando na minha infância, né? Na relação com a minha avó, na hora de pentear o cabelo, que é uma coisa que eu tenho, assim, a cena para sempre gravada na memória. São memórias afetivas, né? E aí, quando você lembra de uma coisa assim, vem o cheiro, né? Vem o cheiro do café, vem o cheiro da comida, vem tudo. São coisas que a gente precisa preservar.
E é o que a Elaine falou tão bem, né? A gente não custa nada, né? 0800. Ah, que delícia! 0800, um abraço, uma conversa. Gente, até essa conversa mesmo que a gente tem aqui, né? Eu não sei se o público ouvinte consegue perceber o quanto é agradável, o quanto a gente entra aqui e sai melhor, porque começa a haver uma afinidade, inclusive, não só dos assuntos, mas quanto a gente voa pensando nas histórias que você escreve, nos livros, nas frases. É um negócio estranho. É potente. Eu vou pedir a você, Eliana Alves Cruz, que você leia um trechinho, então, de um dos contos que você tem nesse livro, que a gente tem que valorizar tanto, Cadernos Negros.
Pois é.
Qual que você escolheu?
Silva, Esmeralda, Márcio. Um beijo para vocês. Guerreiros que fazem essa publicação existir. É, eu escrevi um conto chamado A Copa Frondosa da Árvore. E a copa frondosa da árvore é o meu cabelo, que minha avó tinha a tarefa de pentear para a escola. E aí termina assim. Minha avó me recebia pontualmente no portão da casa e, com a sabedoria dos índios e dos negros do seu sangue, se abaixaria para nivelar o olhar ao meu, mas também não diria nada. Apenas acariciaria as folhas no alto da minha cabeça e me daria um beijo, convidando para a sopa de legumes que já estaria posta na mesa coberta com uma toalha florida, a esfriar, perfumando o ambiente como uma suave brisa na floresta da minha infância.
Ah, gente, que lindo, muito, né? Bonito. Engraçado, né? Como é possível você transformar um simples arrumar de cabelo ou pentear? Como é que o escritor faz, né? É um delírio, né?
Como você... a Conceição dizia, encunhou esse termo, escrevivência, né? O conto que eu escrevi também fala da minha infância. E isso é muito forte na gente. Acho que é as nossas memórias, né? E a gente poder estar aí com esse batismo aí da nossa mais velha poderosa, que é a Conceição Evaristo, de cunhar um termo assim importantíssimo, que são as nossas vivências, as nossas memórias, a gente poder transformar em potências, em livros, em conto, em poesia.
É, e o quanto, e por isso eu usei também a palavra potência, e você usa também, o quanto isso, gente, vai ser potente para o outro. Porque na medida em que vocês têm as histórias de vocês, elas estão em livros, e eu posso pegar o livro de vocês e ir embora agora, eu vou ler essa história e talvez vocês duas não saibam o quanto ela foi importante para mim ou o quanto determinado parágrafo significou uma parte da minha história também ou, às vezes, trouxe uma solução para alguma interrogação que eu tenho, não é? Eu acho que esse é o grande valor da literatura também. Ela sai por aí, né? Silenciosa, fazendo tanta mudança. E quem mesmo escreveu primeiro, às vezes, nem sabe disso, né, Eliana?
Isso é impressionante. Isso é uma coisa que me encanta absurdamente. Teve um colunista, uma pessoa que escreve umas resenhas, ele me mandou uma resenha que ele fez para o Crime do Caso Valongo. Eu falei, meu Deus, ele viu isso tudo! Eu escrevi mesmo isso tudo! É incrível, né? E teve uma senhora uma vez, uma senhorinha, já devia, sei lá, tá para lá dos 70 anos, ela, olha, eu li seu livro. E ela me contou uma história que eu nunca pensei que eu tivesse escrito. E é muito, ela leu outra coisa. Aí eu fiquei, não, mas me conta mais, porque...
Gente, que ótimo. Olha só, me conta, porque esse aí já é um livro que eu não tô conhecendo.
Olha que interessante, me conta essa história.
Não, gente, adorei.
Um dia desses eu vi no Instagram, já tinha passado 2 meses, eu tô procurando uma foto, e eu vi lá uma, porque aquela coisa de marcação, né? Alguém que comprou, que eu não sei quem, se comprou com a editora, onde comprou, e fazendo, sabe, uma menção assim, muito bonita ao livro, às mulheres, e eu tenho cada uma delas na memória, trechos, porque eu dou depoimentos falando dessas mulheres. Aí eu falo assim, caramba, como é que isso é forte, né? E eu aí fui lá agradecer, tinha passado 2 meses já. Mas e a gente não dá conta disso, mas assim, é muito importante como as pessoas... Uma tia minha fala, como é que você lembra disso? Eu, aquele dia, tia, então, eu fiz esse conto por conta daquele dia que minha avó falou isso, que minha... Mas como é que você lembra disso? E nem eu sei como eu lembro... Mas eu sei que lembro e a família toda fica assim, envolvida também.
Meninas, olha só, para a gente lembrar sempre de vocês e o público ouvinte também, como é que fazem, não é? Para chegar pertinho de vocês, ou então poder adquirir um dos livros, ou pelo menos pesquisar. Vamos lá, você, Eliana Alves Cruz, para o nosso público ouvinte.
Então, eu estou aí nas redes, né? Tem uma página no Facebook, Eliana Alves Cruz Escritora, tem o Instagram, Eli Alves Cruz, então me adicionem lá. É, os livros, eles estão no site da Editora Malê, Amalê, o Água de Barrela, ele foi prêmio, ele foi o primeiro colocado no prêmio, né? Então, ele agora que a gente vai reeditar comercialmente, em novembro a gente vai ter um relançamento. Então, editoramalê.com.br, se botar lá no buscador, no Google, vai achar. É, tá na Livraria da Travessa, na Folha Seca, O Crime do Casvalongo, enfim.
Enfim, é possível achar.
Estamos aí.
Ainda
estamos
bem,
aí.
Ainda bem. E você, Elaine, rapidamente, como é que o pessoal faz?
Então, Facebook, Elaine Marcelina. Eu tenho os livros, na verdade, agora eles esgotaram. Aí tem com a editora, que é a editora Nandiala. E tem com mais alguma pessoa aí que eu não sei, mas no Facebook.
É bom a gente dizer que a Nandiala, que é a editora que a Elaine está dizendo, é Nandyala, né? Para procurar mulheres incríveis.
Porque,
né,
comigo acabou essa semana, acabaram os livros. Eu tinha As Coisas Simples e Mulheres Incríveis. E estou também no Instagram e tenho blog. O blog, as pessoas conseguem acessar trecho dos depoimentos, que é o blog Mulheres Incríveis.
Ah, ótimo. Então, vamos, entendeu, ao blog Mulheres Incríveis para a gente continuar.
Isso,
aqui.
Isso, é www.mulheresincríveis.blogspot.com. E aí, minha caminhada também está lá. É
ótimo.
Isso.
Meninas, olha, Eliane Alves Cruz e Elaine Marcelina. Foi um prazer. Assim, olha, maravilhoso receber vocês duas. Obrigada pela presença, Eliana.
Ai, o prazer foi todo meu. Eu sempre gosto muito de conversar e falar sobre tudo isso aí que a gente está produzindo. Não só eu, Elaine, um mundo de gente. Acessem, leiam as escritoras negras, leiam e, enfim, conheçam a história de vocês.
Elaine, obrigada pela presença.
Maravilhoso, obrigada. E muito bom dividir aqui com a Eliana Cruz, porque aí a gente sai daqui já com ideia de mais um livro, né?
Gente, olha só, obrigada a vocês duas. Eu também saio daqui com ideia de mais um programa, né?
É isso aí.
Gente, com gravação de Rafael Napoleão e edição também de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor termina por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa. Obrigada.
Conversa com Autor. Realização MEC AM.